saudando também aqui os seus familiares presentes nesse grande evento, demonstrando a grandeza que é o PMDB de Vitória da Conquista. Quero saudar Lurdinha, a representante feminina do PMDB de Vitória da Conquista. Saudar nosso Lúcio Dali. Lúcio Dira do Sérgio. Saudar nosso querido Anderson, representando o PMDB Jovem de Vitória da Conquista. Saúdo o nosso querido grande colaborador de todos os municípios de Vitória da Conquista, ou de todos os municípios da Bahia, onde existe um representante do MDB, Lúcio tem colocado recursos para o agradecimento do nosso Estado. Saudar o nosso querido e homem correto, um dos mais sábios e mais inteligentes políticos da Bahia, o ex-ministro João Santana, o nosso futuro governador. Quero saudar também essa militante guerreira que em nenhum momento fugiu dos debates, fugiu dos encontros que o partido organizou para a defesa do nosso Estado, da Bahia e do Brasil, nossa querida Jeane Cruz. Saúdo também esse perseguido, grande homem de caráter, batalhador, defensor de sua categoria, dos policiais do Estado da Bahia, doutor Marcos Maurício. Quero saudar esse grande deputado federal constituinte, doutor Jorge Viana, que lá em 1988 eu tive a honra de conhecê-lo lá em Brasília como um dos mais atuantes deputados federais da Bahia. E hoje, sabiamente, doutor João Santana foi buscar lá em Deus para que fosse também um dos nossos candidatos ao Senado da Bahia para defender a nossa Bahia no Senado Federal. Doutor Jorge Viana, esse grande homem lá do Sul da Bahia. Quero, meus amigos, aqui também, nessa manhã, dizer da honra que nós temos de estar aqui ao lado de um ex-vereador, presidente da Câmara Municipal de Condeúba, que devido ao seu trabalho, à sua competência, hoje é o prefeito daquela progressista cidade, Condeúba, aqui do nosso Estado da Bahia. Mas eu quero pedir a todos vocês, nós estamos começando a nossa caminhada. Estamos começando nessa grande reunião que estamos fazendo. Essa aqui, como o nosso prefeito disse, ainda não é o lançamento da nossa candidatura. Estamos aqui apenas recepcionando os nossos queridos candidatos, mostrando a vocês o que nós temos de dignidade para a política baiana, o que nós temos de melhor para apresentar ao povo baiano. O que nós temos, doutor João Santana, eu acho que o produto que nós temos, nenhum outro partido na Bahia tem. Nenhum outro partido tem, porque nós os conhecemos muito bem. Então, Vitória da Conquista está sendo a cidade que está dando a alavanca para que esses guerreiros possam usar como ponto de apoio nessa grande caminhada que teremos daqui até o dia 7 de outubro. E eu quero conclamar todos vocês, lideranças que aqui estão, para que nós possamos mostrar para cada eleitor do nosso município, para cada eleitor
dos representantes que aqui estão, de Itabé, de Itapetinga, de Codeúba, de Belo Campo, de Poções, de Barra do Choça e de tantos outros municípios da região sudoeste, que nós temos o melhor produto para apresentar para o povo baiano nessas eleições de 2018. E eu quero também dizer a vocês que sou candidato a deputado estadual, o mesmo número de vereador. Tive a honra de ser vitória da conquista, o vereador mais votado. E quero ser, nessas eleições de 2018, o deputado estadual da Bahia mais votado, demonstrando a grandeza de Bahia. Eu quero fazer um trabalho na Assembleia Legislativa do Estado, defendendo a nossa cidade, prefeito. Quero dizer ao senhor que o senhor se sentirá honrado em estar do nosso lado nessa caminhada para que nós possamos respaldá-lo aqui na nossa cidade, juntamente com o nosso deputado federal, Lúcio Vieira Lima, continuar mandando os recursos que tanto tem mandado para essa cidade. Nós precisamos dar uma resposta para Lúcio. Nós temos a obrigação de dar a resposta para Lúcio. Porque Lúcio tem sido incansável na defesa dos interesses do nosso governo, na defesa dos interesses da Bahia, na defesa dos interesses de Vitória da Conquista, e nós não podemos acovardar nesse momento em que Lúcio mais precisa da cidade. E nós temos a obrigação de devolver a Lúcio tudo aquilo que ele está fazendo por nosso município. Nós temos a obrigação de fazer com voto nas urnas no dia 7 de outubro, porque Lúcio tem sido incansável, apesar de todas as perseguições que a Bahia tem feito a Lúcio. Lúcio é um homem de trânsito fácil junto ao governo federal. É o homem que destrava nos momentos em que o governo segura as verbas de conquista. O prefeito tem ido ao lado de Lúcio. Abre todas as portas, nós vimos agora recentemente o Finisa, com dinheiro trancado para ser devolvido. E Lúcio, juntamente com o nosso prefeito, que também intencionado é, um homem esperto, ligado nas coisas de conquista, o nosso governo está muito bem entregue nas mãos do nosso prefeito. Tem sido incansável. Eu tenho acompanhado o governo. Às vezes eu sou até criticado pelas defesas que tenho feito lá na Câmara Municipal, justamente por isso. Porque o prefeito está incomodando muita gente. Aqueles que perderam o emprego ficam o dia todo nas redes sociais inventando as coisas. Nós temos acompanhado isso. Aqueles desempregados que não tinham o que fazer, que já não faziam na prefeitura, apenas tinham emprego, porque queriam emprego, não queriam trabalho. Nós sabemos disso. Mas nós estamos trabalhando. O nosso governo, tenham certeza, será um governo da marca do trabalho em todas as eleições de Vitória da Conquista. E nós vamos à reeleição, Coelho. Vamos à reeleição. Vamos ganhar a nossa reeleição, porque o trabalho não para. 24 horas por dia, o povo trabalhando, e o nosso governo está presente em todos os cantos do nosso município. Muito obrigado e um grande abraço a todos.
Obrigado, Gilmar. É 15,140! Também uma trajetória marcada de sucesso, tem feito muito por Vitória da Conquista, com as suas, com as suas emendas milionárias, exatamente, já anunciado uma pavimentação asfáltica para o bairro Henriqueta Prates, já uma emenda desse que será reeleito o deputado federal de Vitória da Conquista e da Bahia, Lúcio Vieira Lima.
Estão dizendo que a festa é minha, que eu devia ser o último. A festa é sua. E até quero começar agradecendo, porque não é todo candidato que tem a presença do futuro governador na sua festa. Então, Você me deu esse presente e eu vou ser ingrato. Não é uma qualidade, não é um defeito que eu tenha. Gratidão não é um defeito que eu tenha. Todo deve saber a emoção de estar aqui em Vitória da Conquista. Eu quero começar apenas, meu companheiro Gilmar, fazendo uma correção ao seu discurso, uma fala perfeita, mas que você trocou, talvez, uma palavra só. Você disse que a Bahia me persegue. Quem me persegue são os invejosos, os despeitados, os preguiçosos. A Bahia, ao contrário, a Bahia tem me acolhido na caminhada. Não é à toa que essa sala está cheia. Não é à toa onde eu viajo. São todos tirando, querendo tirar selfie. Todos quando me pedem que querem ver a dancinha do Gordelícia. E assim nós vamos atravessando a Bahia, levando o nosso nome, levando o nome dessa chapa maravilhosa. E eu quero aqui registrar, inclusive, que eu não tive participação na escolha da chapa. Nós conseguimos uma aliança com o PSDC e João escolheu a chapa. E eu perguntava: por que João escolheu essa chapa? E não entendia. Não que não fosse competente, mas não poderia fazer como os demais partidos, que ficava a negociar vagas, né, por tempo de TV, porque oferecia isso, porque facilita a eleição de deputados federais, isso, aquilo. Mas hoje eu descobri a razão que João escolheu essa chapa. A linha, é claro, da competência. Quando a gente faz uma pesquisa de opinião, a gente vê que o povo diz quais são os problemas que lhe afligem: segurança pública, desemprego, educação e saúde. E aí, João, eu vejo aqui a sua inteligência. Você foi buscar para senador Jorge Viana, um médico competente, respeitado, atua na área de saúde. Ou seja, você vai ter ali um companheiro para se aconselhar, para ouvir na área da saúde. Aí você foi buscar para sua vice a professora Giane, uma professora que nós sabemos da luta. E vocês podem ver aqui, me permita também acrescentar ao nosso senador Marco Maurício, e me perdoe, Jorge Viana, nenhum desmérito a vocês, pelo contrário, quando você disse que era difícil discursar depois de Jorge Viana. Imagine a minha responsabilidade, que vou discursar depois de Jorge Viana e depois de Giane, com esse discurso que levantou a galera, porque foi um discurso embasado, né? E foi um discurso que você mostra a nova política, que é falar, que é ouvir o que o povo quer, é assumir compromisso com o povo. Você mostrou aqui que é gente, que é ser humano, que não é política, não é demagoga, que você não foi escolhida porque usa saia, mas você foi escolhido porque é combativa, porque é guerreira, porque tem história. Aí o outro grande problema é a segurança pública. João não podia ter escolhido nos quadros do PSDC, hoje PC. Aliás, essa conversa eu ouvi. Não foi nem João que escolheu. Eu me lembro que quando a aliança, João disse: eu quero o melhor quadro de vocês. E aí o PSDC, na mesma hora, falou: o nosso melhor quadro é o nosso candidato a governador, que nós escolhemos justamente porque ele agrega juventude, preparo, competência e coragem. Como ele disse, quem é contra o governo é perseguido. É perseguido, e muito perseguido. Mas nós não temos medo de perseguição. Até porque todos eles estão se achando os grandes poderosos. Todos eles estão se achando que a candidatura de João não vai decolar. Já decolou, João. Já decolou e decolou muito. Porque o povo começou a perceber que quem derruba a panela são gravetos. E cada um desses gravetos aqui, eu, qualquer um, está se juntando. tá indo pela Bahia e trazendo mais um gravetinho, na ótica deles. Deixa ele pensar que nós somos gravetos, até porque os gravetos vão se juntando sem chamar a atenção. Quando eles acordarem, a planela está aí. Foram derrubados pelos gravetos que seguraram, formando uma vistosa árvore da resistência, uma vistosa árvore da mudança, uma vistosa árvore da responsabilidade, uma vistosa árvore do social, uma vistosa árvore que se preocupa com a educação, como nossa Geane disse, com creche, com as mulheres, com tem que se preocupar muito, isso eu sei que João se preocupa com as minorias. Isso é muito importante. Se não der espaço às minorias, termina até as maiorias não fazendo o papel dela. É importante que nós estejamos a minoria para que nós provoquemos o debate e para que as maiorias que pensam que podem oprimir saibam que tem que atender às reivindicações, porque aquelas minorias com certeza um dia serão maiorias se forem continuadas a ser oprimidas. É isso que João Santana tem pregado. E para completar a chapa, você tem desemprego. João, ele costuma dizer que ele percebeu que a população não quer só apenas, não quer os ataques. Quer que a população quer propostas, quer a população quer que fale de economia. Porque quando você fala em segurança pública, se a economia estiver melhor, a segurança pública com certeza terá melhores condições. Quando a gente fala de saúde, se a economia estiver melhor, com certeza mais recursos irão para a área de saúde. Se a economia estiver boa, com certeza a saúde será, receberá mais investimentos. E ninguém, isso eu lhe garanto, João pode ter todos os defeitos. João pode ter um bigode feio, João pode ter a cara de almoxarife, mas ele tem, acima de tudo, um coração enorme. E melhor ainda, eu garanto a vocês, é o candidato mais preparado que aí está. Teve um debate? O que é que me disseram? João mostrou que é o mais preparado. João não chegou ao debate apenas com aquele boneco que foi preparado pelos outros. Que diga, você tem que bater, você tem que fazer isso, você tem que nada. Não, João. Nos debates e na sua caminhada, você tem que ser João. Se você for João, resistir aos apelos dos marqueteiros para que faça assim, que faça assado, você com certeza será o próximo governador do nosso estado. Nós estamos, o país atravessa uma grande crise política. E eu quero dizer que essa crise política não é uma crise exclusiva do Brasil, é do mundo todo. A crise dos partidos políticos é no mundo todo. Nós vimos governos serem derrubados com o povo nas ruas. O melhor caminho para se resolver uma crise é através da democracia. E não existe democracia sem eleição. Eu vejo muita gente dizer que vai ter uma grande abstenção, propondo um voto em branco, propondo abstenção que não vá às urnas. E aqui, em Conquista, eu vou levar o exemplo para toda a Bahia e para todo o Brasil. O exemplo na pessoa de Dona Zilda. Dona Zilda tem 90 anos. Eu tenho certeza que ela não veio aqui por causa do seu convite. Eu tenho certeza que ela veio porque ela tem noção do papel dela, ela tem noção do papel dela na democracia. Quando ela está vindo aqui com os 90 anos, ela está dizendo: temos que ir às urnas, porque essa é a forma de nós colocarmos o Brasil nos eixos. Brasil tem muitos pecados? Tem, como eu tenho, como cada um de vocês tem. Mas nós não podemos perder a esperança e a capacidade de lutar. E é isso que Dona Zilda representa aqui. Será que Dona Zilda não era melhor ficar agora deitadinha, com os pezinhos, tomando massagem, em vez de vir aqui fazendo crochê, tá vendo companheira sua de crochê, né? Fazendo crochê, que vir um vinho?
Chega. Ela tem tablet.
Ela tem tablet?
Facebook.
Podia ficar, mas mais importante do que ela tem tablet, mais importante do que ela fazer crochê, mais importante do que Facebook, é o que ela está fazendo aqui. A demonstração de cidadania. A demonstração da responsabilidade dela. E eu quero pedir. Da mesma forma que ela está aqui, nós temos que levar tudo isso para os jovens, dizer que os jovens é muito fácil. É muito fácil dizer, os jovens, aqui meu presidente, isso é uma função sua, uma missão sua, os jovens é o futuro do país, certo? Temos que investir em educação, porque os jovens é o futuro do país. Temos que investir no esporte, porque os jovens é o futuro do país. O futuro dos jovens é o presente do Brasil. Então, se eles querem ter um futuro, eles vão às urnas, eles participem. É muito fácil criticar. É muito fácil fazer postagem, fazer meme, fazer fake news, brincar com as coisas. Isso todo mundo faz. A gente contrata um bocado de funcionário e bota para ficar brincando, ficar atacando os outros. E isso aí, eu sou obrigado a reconhecer. O PT é o melhor de todos. O PT sabe bater como poucos e sabe defender como muitos. Nós não sabemos bater. Nós não sabemos defender. O PT, os quadros dele são todos fofos, são todos lindos, são todos inocentes. O nosso são todos culpados, são todos horríveis, são todos que não pensam no Brasil. E isso eles falam com uma convicção que vai incorporando, faz uma verdadeira lavagem cerebral. Por isso que eu digo, estou andando os quatro cantos da Bahia, quatro cantos girando de cabeça e pé, que me permita um palavrão. Eu digo sempre, ninguém tem a bunda mais limpa que a minha, não tem petista que tenha a bunda mais limpa que a minha. Me perdoe, senhoras e jovens, me perdoe, mas é importante que diga, não venham, querer com falso maralismo tirar a nossa vontade de trabalhar por conquista, a nossa vontade de trabalhar pela Bahia. Cada porrada que eu levo é da vontade que eu tenho de trabalhar. Eu dizia, digo sempre a ele, esse companheiro que foi de uma lealdade, que foi de um bom caráter, né? Que foi de um espírito humano como poucos. Eu tenho uma obrigação, e aqui eu quero dizer que dizem, Lúcio trouxe muita coisa para a conquista. Eu não quero saber o que eu trouxe, eu quero saber o que eu vou trazer. E agora? O que eu trouxe já está incorporado, já é de conquista, e não fiz favor, cumpri a obrigação, e agora minha obrigação é maior ainda, por causa de Hélio Guzmão. Hélio Guzmão, para mim, foi um irmão, foi um papel, eu não posso nem falar que eu. Companheiro, então eu tenho obrigações com ele. O que é que me pedir, senhora, não será feito se Deus não permitir. Porque se depender de mim, eu colocarei todas as minhas forças para resolver os problemas de conquista.
Junto com o Gilmar.
Amém.
Vai chegar a hora de Gilmar. Você não sabe como é a novela, tem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até a hora que chega o final. E todo mundo liga a TV para assistir e dizer, é o último capítulo. Então estou deixando o melhor para falar de Gilmar, para falar de João, né? É o último capítulo. Aguarde, que você vai chegar lá. E, porque aí quem foi que disse? Ah, foi Gilmar. Vai falar de Gilmar. Fala de Gilmar. Gilmar chegou ali e reclamou que eu tiro a concentração. Agora você mandou um descontar para tirar a concentração. Acho que não é só o PT que é vingativo, não. Você já está se ligando de mim, certo? Vai mostrar. Mas aí, dá para me pedir mesmo. Então, eu devo obrigações a Hélio Guzmão. Né?
E amizade não é essa história de ter conta corrente, certo? Eu não sei o que eu fiz por Evelyn, se é maior ou menor do que Evelyn fez por mim. Agora o que eu sei é que eu fiz por Evelyn, e o que Evelyn fez por mim é em nome do amor, da gratidão, do reconhecimento, da lealdade. E é isso que eu tenho tranquilidade para seguir a Bahia, levando minhas propostas. Vocês imaginem, João, vocês imaginem, ninguém queria o PMDB. Depois disso, me chamaram para uma conversa para ter o PMDB. Lúcio não ia se eleger deputado. Hoje já dizem que eu vou ser o mais votado. Não quero ser o mais votado porque isso não me vai desse nada. Ao contrário, aumenta a minha responsabilidade. Mas eu sou muito grato à Bahia por ter me dado o presente de que por duas vezes, uma foi o segundo e outra foi o primeiro. Na segunda eu tive 1.000 votos a mais do primeiro. É sinal que eu cumpri os compromissos com os meus 221 mil eleitores e ainda outros 1.000 viram e disse: vou votar nesse gordinho. Porque ele cumpre compromisso. Ele é leal, ele é correto. Ele não deixa companheiro na luta para trás. Então, Gilmar, tá, eu vou até, João, me permite, já que você me falou de que a ordem, a festa é de Gilmar e é minha. Então eu vou falar de você primeiro, depois para ele, para encerrar. Certo? Me permita. João Santana, talvez, apesar de ter sido ministro, apesar de ter sido presidente da Embasa, ele vai poder falar, se for deixar, é uma hora de currículo. Certo? Eu sei que já comandou mais de 12 empresas, cargos públicos, etc. João Santana é um companheiro com quem eu convivo. Eu posso dizer até vocês com toda certeza. Me pegou no colo. Pegou sim. Botava para rotar e tudo. Não veio com essa história. Mas pegou no colo, não é para dizer que ele é velho, não. Ao contrário, pegou no colo para dizer que ele me confortou, que ele deu exemplo, que ele trocava ideia com esse espírito dele paternal. Certo? Esse foi fundo, não vou acreditar, não, mas foi com esse espírito. Então, eu tinha uma convivência com o João de longos anos. João sempre foi um homem corajoso, e é. João, nós temos que dar freio a ele, porque se deixar, quando atacam o PMDB, ele vai para cima feito um leão. Ele vai para cima como nós todos deveríamos ir, porque o PMDB é a nossa casa. É a nossa casa. Não adianta me falar mal, porque nós estamos já aqui prontos para defender. Esse é João Santana. João Santana é um homem dos mais preparados, tanto que quando tem as missões impossíveis, não tem Meirelles dizendo, chama o Meirelles, a gente faz, chama o João. Porque foi assim com a Suba, quando ele foi convidado para ser interventor. Foi assim com o Ministério da Integração, que tinha que naquele momento o presidente Lula queria tirar a transposição do papel. O que é que fizeram? Chama o João e está aí a transposição. Então é esse homem que aceitou o desafio, aceitou a convocação de ser candidato do PMDB. E por que também a candidatura? Para mostrar aqueles que achavam que o PMDB tinha morrido, hoje já estão chamando o PMDB da grande fênix da política baiana. Ressurgiu das cinzas com toda a força. Aqueles que diziam que não coligariam com a gente, ninguém quis coligar com eles. Aqueles que diziam que eu não me elegia, não serão eleitos, porque não fizeram coligação com ninguém. Teve gente que se dizia, e eu não me lembro o nome porque é pequeno na política, dizia que não coligava com a gente de forma nenhuma, que se o PMDB apoiasse o candidato a Semi Neto, que ele sairia da coligação, sairia da chapa. Esse pigmeuzinho renunciou à candidatura dele, a pré-candidatura, para o governo do Estado. E o PMDB firme no timão. Agora, esse rapazinho renunciou à candidatura
a deputado federal. Nós estamos de pé esperando qual será a próxima renúncia para que ele possa pedir música no Fantástico. E nós firmes. E por quê? Do campo de vista pessoal, Gilmar, eu quero dizer por que a minha firmeza? Por três coisas. A primeira, a que Jean falou com muita tranquilidade, que tem que agradecer a Deus. Eu nunca pedi a Deus nada de proteção, até porque eu tenho 55 anos, meu pai conheceu os netos, convivi com ele com 86 anos, tenho minha mãe viva, o que é que eu posso pedir? Tenho meus filhos, tenho dois filhos maravilhosos, o que é que eu tenho mais que pedir a Deus? Eu tenho sorte a toda vez, e aqui é, eu digo sempre, o banho é um momento meu de reflexão e de oração, seja a água, passe a energia boa. Toda hora que eu vou tomar o banho, eu digo, meu Deus, obrigado por tudo. Não tenho direito de lhe pedir nada. Só tenho a obrigação de lhe agradecer. E a única coisa que esse Deus, aqui tem evangélicos, tem cristão, tem crentes, tem até ateu, deve ter. Esse Deus hoje eu dou um depoimento. Não sei como é, se tem barba, se é gordo, se é magro, se é energia. Eu só sei que ele existe. Existe porque o que eu peço a ele é força. E esse homem me transformou, né? Me transformou num grande gigante. Entendeu? Um grande gigante. Eu posso me comparar, o banheiro é aqui. Não, olha ali. Ali, faz banheiro, governador, não tem problema não. Todo mundo sabe que deputado, governador, faz pipi, não tem jeito. Pode ir à vontade. Então, ele me deu muita força, mas muita força mesmo. Então, hoje que eu chego, eu dou um depoimento. Deus existe. Não tem outra forma de superação. Muita gente diz, esse Lúcio é um guerreiro, esse Lúcio é um monstro. Como é que com tanta porrada que ele tomou, ele sai debilitado, ele vai, ele conversa com um, fala com outro. E eu respondo, não sou eu, é Deus. Então Deus está usando minhas dificuldades, Deus está me usando como uma forma de mostrar que ele existe. Não estou fazendo aqui nenhuma demagogia usando o nome de Deus, irmão. Estou falando com vocês com o coração e com a alma. Gilmar, chegou o grande final. Chegou o capítulo final. O PMDB de Vitória da Conquista tomou juízo. O PMDB em que eu vejo pessoas que usufrui da vitória do PMDB, mas no entanto, eles têm o bônus, mas não querem bônus. A exemplo do que eu vejo no governo federal, que eu vejo aí nos debates, vem o candidato do PSDB dizer que o Henrique Meirelles é Temer, que Henrique Meirelles é o governo Temer. Vem o democrata da mesma forma, vem o PR, vem todos. Ave Maria, eu nunca vi aí, nunca vi. Eu pensei que o PT era o maior cara de pau. Eu estou vendo outros. Eu tive com o S aqui, vocês viram, com o FNDE num grande evento, distribuindo ônibus, fazendo obras, todos os prefeitos vieram para a região. O Ministério da Educação é culpado pelo DEM. O FNDE é uma indicação do DEM. Na hora de dizer, foi o DEM que trouxe, não foi o Michel. O PSDB tinha 4, 5 ministros. Ainda tem. O Alckmin é o presidente do PSDB. Em vez de ele ficar atacando o governo de Michel Temer, ele devia dar ordem para sair dos ministérios. Porque o governo não é uma peça de um homem só.
formado por todos os funcionários, por todos os secretários, por todos os ministros. É isso que é governo. É muito fácil. É muito fácil criticar. E quando ele está despachando, quando ele está levando ideias, quando ele está tendo benefício. E assim, assim são todos. Ézio, por exemplo, Ézio não vai, não vai ser. Se tudo der certo, todo mundo quer ficar junto de Ézio. Na hora que tiver Ézio, se tivesse ruim, todo mundo queria sair de Ézio. Eu me lembro aqui do início do governo, tá vendo? O seu capítulo ficou prorrogado, seu final. Eu me lembro aqui do início do governo Evo. Nego chegava e dizia: você está esperando muito voto com Cristo? Eu digo: o que sai das ruas? Porque Evo está desgastado. O governo de Evo está ruim. Próprios correligionários chegavam e diziam: o governo de Evo e tal, pá, 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 criticando. E Evo, naquela pegada dele, não piscava. Não piscava. Certo? Ficava, deixa que eu sei fazer, deixa que isso. E companheiros não entendiam que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. Tá? Então Juscelino Kubitschek lançou aquele plano de 50 anos em 5 para desenvolver o país. Essa está melhor do que Juscelino. Essa já está fazendo 20 anos que ficaram destruindo em 2. Hoje já me chegou contra e disse: rapaz, ele melhorou muito. E eu respondo: só você que não sabia que ele ia melhorar. Né? Hoje já temos aqui grandes obras. Hoje aqui já temos pequenas obras. Hoje aqui temos obras voltadas para o social. É aí por isso, Ezra, que você está melhorando. Porque você se preocupa com a administração em todas as áreas. Aí dizem: greve disso, greve daquilo. E eu nunca vi. Eu acho que é por isso que me chamaram de bode velho. Porque sabia que bode velho aguenta porrada. Bode velho, para não morrer, come plástico, come sandália, baiana, come tudo. E é isso que você tem feito. Você deve estar aí se lhe abrir um bocado de sandália, um bocado de plástico, um bocado de tudo, né? Eu ia fazer uma piada meio pesada, mas não vou fazer. Aí, então, você segurou e hoje você está colhendo os frutos. Hoje eles já se preocupam, não é mais em bater em Eze para que Eze não tenha uma boa votação a deputado. Ou eles se preocupam em bater em Eze para que Eze não seja reeleito. Porque agora, essa eleição é a eleição que é o espelho da eleição que vem. A votação de Gilmar, a votação de Lúcio, vai mostrar a força de Ézio Guzmán. E muitos secretários, respeito aqui as posições partidárias. Até porque eu sempre digo, quem apoia uma coligação na eleição, não quer dizer que abriu mão do seu partido. Não quer dizer que fez não uma coligação, mas sim uma fusão partidária. Mas tem companheiros do nosso próprio MDB que vai dizer o que de Gilmar? Porque Gilmar não pode ser o representante. Vitória da Conquista tem a história de querer filhos da terra. Você é filho da terra? Não tem esse defeito. É filho da terra. Diz que gosta de homem trabalhador. Você é trabalhador? Não tem esse defeito. Dizem que gostam de homens que seja bom de voto. Você é bom de voto?
Foi provado.
Não tem esse defeito mais. Então qual é o defeito que Gilmar tem para que todos não se unam pelo bem de Vitória da Conquista? Ter um representante na Assembleia Legislativa é fundamental para a conquista. Vocês tiveram Ezra por 2 anos. Era uma voz de deputado de oposição. Podia não trazer isso ou aquilo, mas conseguir as coisas não é só ser governo. Quando o Ezra subia na tribuna e fazia uma crítica de uma estrada, uma crítica disso ou daquilo, com certeza o governador se preocupava e dizia: vamos resolver logo aquilo, porque Ezra está criticando, senão Ezra vai crescer e a gente vai cair. Então suas críticas, seu estilo combativo, era responsável por trazer as poucas coisas que ele mandaram para a conquista. Se não existisse Eliezer, tanto na rádio como na tribuna, com certeza a conquista estaria pior do que você receber. E esse estilo é o de Gilmar. Gilmar é um quadro competente. É competente ou não é?
Graças a Deus.
Esse defeito ele não tem. Ele é corajoso. Ele vai fazer o que Erzen fazia. Ou seja, trazer benefício para cá. A única diferença é que Erzen era deputado de oposição. É a única diferença. Esse defeito você não vai ter. Porque você vai ser deputado da base do governador João Santana. Você vai ter o governo do Estado. O governo do Estado. E João sabe que a nossa campanha, que é mudar para valer, e aí que me permita, não vai, eu devo estar todo mundo chateado, João chateado, sendo que eu falo demais. Mas me perdoe, eu estou coisando um assunto novo que eu devo abordar. A candidatura de João foi o slogan mudar de verdade. Até parece que o Bolsonaro copiou, viu, João? Botou alguma coisa nesse sentido, de mudar para valer, uma coisa dessa. Como é que foi a eleição que tirou o democrata do governo, assumiu o PT? Vamos fazer a mudança. Vamos mudar. Como é que está sendo a campanha agora de um dos candidatos de oposição para tirar o PT? Vamos mudar. Vamos fazer isso, fazer aquilo. Olha, eu quero entender. Porque um para tirar outro vai mudar. Então não mudou, porque vou mudar com um discurso que vai mudar. Então João Santana é o único candidato que pode dizer e perguntar. João pode perguntar a qualquer um. Por que não fez? E nenhum pode dizer que eu vou fazer, porque João vai responder. Você vai fazer como? Se teve oportunidade e não fez, tanto que estão propondo a mudança. E o outro, quando saiu, propuseram a mudança. Então João é o único que pode dizer, eu vou fazer. Porque ele ainda não teve a oportunidade de demonstrar que tem a capacidade para fazer. E isso, Gilmar, você tem esse perfil. Você vai auxiliar João Santana na Assembleia. Você vai levar a experiência que você tem como homem do interior. Você vai levar a experiência como homem vitorioso na política. E eu tenho certeza que você irá ganhar a eleição. Porque aqueles que acharam que o PMDB estava morto, estão impressionados com a chapa. Nós colocamos 54 candidatos a deputados federais, colocamos 50 candidatos a deputados estaduais, e não são candidatos laranja que estava passando pela porta deles, já no laço, aí pegava o candidato, você vai ser candidato. A candidatura de Gilmar foi a candidatura construída, foi a candidatura debatida, toda vez ele é angustiado, eu tenho que me lançar candidato, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu digo, vamos aguardar o mestre que ele sabe o que faz. E aqui começa o primeiro passo. Você uniu com o prefeito, o PMDB, e está sendo hoje, apesar de dizer que a festa é minha, você está sendo hoje lançado candidato a deputado estadual do PMDB de Vitória. Agora o papel de formiguinha de paciência. Vamos aguardar. Eu tenho certeza que o nosso maestro vai pegar e cada hora você vai na formiguinha. Não, esse aqui foi convencido, tem que ter realmente um representante na Assembleia Legislativa. Aí vai o outro, não, foi convencido, temos que ter isso. E devagar, nós estamos construindo uma candidatura de responsabilidade, não uma aventura, uma candidatura que tenha o candidato excelente e uma candidatura que seja construída como essa construiu durante toda a sua vida política. A diferença é que você vai ser mais rápido que essa. Essa teve que tomar uma porradinha, perder uma eleição e depois foi prefeito. Você não vai tomar porradinha nenhuma, você vai logo ser. Essa é a diferença. No mais, encerrar, porque é o que eu digo,
Todos aqui devem ter estado ansiosos para ouvir Herzen e João Santana. Eu e Gilmar, por mais que queiram vender como protagonista da festa, não somos. Nós somos coadjuvantes. Devo frisar que somos belos coadjuvantes, mas somos coadjuvantes. E encerrar o que todo político deve fazer no tempo da eleição. Depois da eleição, nós temos que trabalhar. Antes da eleição, nós temos que pedir voto. Eu quero muito o voto de cada um de vocês. Eu preciso muito do voto de cada um de vocês. Eu saberei ser grato ao voto de cada um de vocês. Saberei honrar, não com promessas, mas com trabalho, o voto de cada um de vocês. Então, eu quero nesse momento pedir o voto para o amigo de conquista, o 1518, o Cordelícia na Bahia, e dizer, João, que peço o voto também com muita tranquilidade, porque que o coração de vitória da conquista desse povo, como nunca, como sempre foi um grande PMDBista, como sempre foi oposição ferrenha aqui em Conquista, desde agora até o dia da eleição, baterá de uma única forma. Será 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Vamos à vitória! Com o João, o narrador, com Gilmar, deputado estadual, aqui também. Eu peço voto e tenho certeza que vitória da conquista, assim como não me faltou, assim como não faltou a Eze, a não faltará a Gilmar, não faltará a João. Boa sorte! Não vou dizer boa sorte, meu candidato! Eu vou dizer boa sorte, meu deputado!
Gente como a gente! Gente como a gente!
Gente como a gente!
Valeu, Catimbi!
Eu sou deputado, gente!